Começa agora o podcast Palavreado. Salve, salve, rapaziada, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Palavreado. Hoje nós vamos fazer um programa diferente, né? Nas duas últimas vezes que nos encontramos, nos nossos dois primeiros programas, nós acabamos repercutindo fatos da semana, fatos políticos e questões ligadas ao passar da semana. Hoje nós vamos fazer um programa especial. Hoje nós vamos fazer um programa especial coronavírus Covid-19. Vamos contar com opiniões, com informações, aliás, técnicas, né? E vamos contar com o nosso debate sobre como o Brasil tem se saído hoje em dia e tem saído ao longo dessa pandemia. Eu sou o Ruivo, estou aqui ancorando o programa, recebo hoje os nossos já debatedores da casa, o Caco e o Mateuzinho. E recebo também, nós temos uma novidade, uma maravilhosa novidade no nosso podcast. Nós recebemos uma crítica construtiva que mexeu bastante com a gente, que foi falado o seguinte: olha, tá bem legal o lance de vocês, só porque tá faltando uma mulher. E a gente falou, poxa, pior que é verdade mesmo. Pelas bandeiras que a gente defende, pelas coisas que a gente defende, não dava pra gente não ter uma voz feminina, um lugar de fala da mulher aqui dentro. E quando a gente discutiu quem seria convidada para participar, o nome dela, da Giovanna Mondardo, foi uma unanimidade entre todos nós. E hoje, a Gi, que é dentista, é especialista em saúde da família, em gestão em saúde, e está fazendo seu mestrado em saúde coletiva, uma pessoa super identificada com as bandeiras do SUS. Gi, para a gente é um grande prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda, tá?
Queridos, muito obrigada, a honra é toda minha, e acho que vamos poder contribuir com um debate muito bacana e também plural nesse sentido. A honra é toda minha, é um prazer estar aqui.
Show de bola! E temos outra super mulher aqui, convidada do Palavreado hoje, que é a Jaqueline da Silva Generoso, né? A nossa amiga Jaque, para a gente, Jaque, né? A Jaque, ela é graduada em Ciências Biológicas, fez o seu mestrado e o seu doutorado em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Unesp, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, e atualmente está cursando o seu pós-doutorado no mesmo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Unesp, está atuando em pesquisas ligadas à área de fisiopatologia de doenças infecciosas com ênfase no sistema nervoso central. Então, temos aqui uma super especialista para debater com a gente a questão do coronavírus e da Covid-19. Jaque, querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço o convite. Espero poder contribuir para esse evento bem legal que vocês começaram a fazer, bem interessante. Espero poder contribuir bastante com vocês.
Legal. Então, Jaque, hoje a gente vai explorar bastante os teus conhecimentos, né? Então, eu queria te pedir, começando, para começar fazendo um histórico, né? Da onde que surgiu esse novo coronavírus, né? Porque o coronavírus já existia, mas esse novo coronavírus, ele trouxe algumas novidades, né? O que que esse vírus tem de novo, né? Ele é um vírus de gripe normal? Ele é um outro tipo de vírus? Enfim, Jaque, faz uma apresentaçãozinha para a gente sobre que doença é essa que nós estamos falando, por favor.
Então, ele não é um vírus de gripe normal. Ele pertence a uma família de vírus que já é bastante conhecida já de outras epidemias, até inclusive de animais, ressaltando que não é o mesmo vírus que acomete animais, mas é da família de coronavírus. Né? E esse novo coronavírus, ele foi visto pela primeira vez agora em dezembro de 2019. Então, uma série de casos de pneumonia de um agente desconhecido começou a acontecer em Wuhan, lá na China, e eles não tinham noção de qual era o agente causador dessa pneumonia, desse novo tipo de pneumonia. Então, alguns cientistas eles conseguiram isolar esse novo coronavírus, que era muito semelhante a um outro coronavírus que já tinha acometido a China e alguns tantos outros pacientes, e eles viram que era bastante semelhante. Então, porém, esse vírus ele não tinha a mesma gravidade, ele não causava uma doença tão grave como o primeiro coronavírus, né? Só que ele tem uma transmissão, um contágio muito maior. E aí é que está o problema, né? Porque pelo primeiro coronavírus ali, que foi diagnosticado em 2002, se não me engano, ele se disseminou rapidamente, porém ele não atingiu um estágio de uma pandemia, ele ficou como um grau de epidemia, né? Ele infectou em média 8 mil pessoas e ele provocou em média 800 mortes. Isso dá um grau de letalidade de 10%, mais ou menos. Né? Em início de 2004 foi controlada essa epidemia. A diferença é que esse novo coronavírus, que está causando a doença COVID-19, a transmissão dele é muito maior. Ele não é tão letal, claro que se tomadas as devidas medidas, porém ele tem uma transmissibilidade muito maior. Então é muito mais fácil o contágio entre as pessoas. E é aí que está o problema. Né? A gente não consegue controlar, sem tomar as medidas necessárias, a gente não consegue controlar essa contaminação, essa transmissão de pessoa para pessoa. Então essa seria a principal diferença de um vírus da gripe, por exemplo. O vírus da gripe a gente já conhece vários, a gente sabe que também é bastante transmissível, mas não é tão letal. O H1N1, que é a epidemia que a gente teve ali em 2009, se não me falha a memória, ele causou muito mais mortes, porém ele não tinha essa transmissibilidade tão grande. Então essas mortes foram causadas num intervalo de tempo maior do que que o coronavírus está causando agora. Né? Então essa é a diferença. Ele não é um vírus que a gente possa dizer que seja fraco. Ele pode ser, sim, comparado com outros um pouco mais fracos, mas não exime, não tira a letalidade dele. Então, mais ou menos essa a diferença.
Ô, Jaque, uma dúvida que eu tenho, que a gente teve as nossas últimas pandemias de doenças respiratórias, de natureza respiratória, isso não está em ordem, tá? Mas foi a gripe, primeiro a gripe H1N1, né? Depois teve a gripe aviária e teve o SARS, a SARS e o MERS. Eu sei que o H1N1 e a gripe aviária são vírus do tipo influenza, então são da mesma família da gripe. Mas a SARS e o MERS também são ou são vírus de outra natureza?
Não, eles são vírus da família coronavírus, né? Eles são de outra família de vírus. Eles não são vírus influenza, da família influenza, né? Mas eles são como eu falei anteriormente, essa família de vírus já é bastante conhecida. Porém, se conheceu esse novo vírus agora, que também ele é muito semelhante ao vírus da SARS, né? Tanto é que agora a gente denominou esse vírus de SARS-CoV-2, né? Que é Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2. Porque a gente teve a SARS, só a SARS, como se fosse a SARS-CoV-1, mas o nome dele é só SARS. E agora a gente tem o SARS-CoV-2, que causa a doença que causa a doença COVID-19. Então, eles são vírus de famílias diferentes. Assim como a gente tem tantas bactérias diferentes, de família diferente, a gente também tem vírus de famílias diferentes. Então, esse é um vírus novo que não se conhecia, que talvez especulações falam que tenha surgido em mercados úmidos da China, vindo de animais silvestres, então talvez tenha sofrido uma mutação para poder colonizar o ser humano, mas eles não são da mesma família dos vírus da gripe.
Ô, Jaque, então é correto a gente avaliar que esse coronavírus, esse novo coronavírus, aliás, que é a denominação correta, que a grande novidade que ele traz é a questão da alta transmissibilidade, esse que é o grande caos que ele está provocando no mundo?
Isso, ele é potencialmente transmissível, né? Então, se tem dados aí de vários estudos que ele pode ser transmitido, uma pessoa transmite para cada três pessoas à próxima, né? 2,8 a 3 pessoas próxima, então isso vai se multiplicando, vai duplicando, vai triplicando diariamente e semanalmente. Então ele não é tão letal, como eu falei, não exime o poder de letalidade dele, mas comparado com outros vírus, ele não é tão virulento, que a gente fala. Virulência, quando a gente se refere ao poder de infecção ou ao poder de letalidade desse micro-organismo. Ele é um vírus menos virulento, porém, a transmissibilidade dele é muito maior do que outros vírus. Então, é aí que está o problema. E a gente causa, e isso leva a um problema maior ainda, porque são muitas pessoas ficando doentes ao mesmo tempo. Por causa desse alto nível de contágio, muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo e o nosso problema maior está nesse ponto.
Certo. Nós estamos passando agora pela pandemia no Brasil, né? Inclusive, já existem alguns órgãos internacionais que apontam que o Brasil tem um potencial para ser o novo epicentro da epidemia. O último foi os Estados Unidos, já tivemos a Itália, já tivemos a Espanha. E o Brasil potencialmente pode ser um novo epicentro da epidemia, né? Então, a gente está vendo diariamente um aumento do número de casos, Jaque. E esse aumento do número de casos, ele também tem a ver com o aumento do número de testes, né? A testagem foi aumentada e as medidas de distanciamento social que vinham sendo adotadas em alguns lugares, em alguns locais, elas estão sendo relaxadas, como é o caso de Santa Catarina, como é o caso do Rio Grande do Sul, do Paraná também. Jaque, você acha que esse aumento de casos que nós estamos vendo, ele tem a ver com uma testagem maior, ou seja, nós estamos testando mais pessoas, ou tem a ver com os sistemáticos desrespeitos ao isolamento social, né, ao distanciamento social? Qual a avaliação que você tem disso?
Bom, eu voto na questão de isolamento social, né? Na verdade, o não isolamento social, porque apesar de a gente estar testando mais no Brasil, ainda não é o ideal. Então, até semana passada, se não me falha a memória, foi testado no Brasil 340 mil pessoas. Isso não é nem próximo do que teria que ser feito de teste no país. Então, a gente, apesar de ter aumentado, a gente ainda tem uma testagem baixíssima, né? E eu volto, como eu falei anteriormente, na questão do isolamento social por causa da transmissibilidade do vírus, né? E por causa das 80% das pessoas que não são sintomáticas, acham que não tem nada e acabam transmitindo. Isso já foi provado, que ao contrário de outras doenças virais, o vírus, o Covid, o coronavírus, né, esse novo coronavírus, ele é transmitido por pessoas que não têm sintomas, né, diferente de outros vírus. Então, aí que está o problema. Sem o isolamento social, sem o distanciamento entre as pessoas, com certeza vai aumentar o número de casos. A questão da testagem aumentar só vai mostrar números próximos dos reais. Não quer dizer que vai aumentar o número de casos, porque foi testado mais. Não, o total de casos sempre vai estar ali, independente de estar sendo testado ou não. A testagem só vai nos mostrar um número mais próximo do real, que é o que a gente precisa hoje para poder levar a pandemia do jeito que ela tem que ser levada, né? Então, eu atribuo, sim, a questão de isolamento, ao relaxamento do isolamento social, do distanciamento social, que é a única medida, né, cabível que está em nossas mãos para a gente conseguir controlar essa pandemia.
Beleza, deixa eu chamar aqui para o nosso bate-papo a nossa caloura de hoje, que está estreando no nosso time aí, a Gi. Gi, hoje a gente tem uma realidade de que você, como da área de saúde, estudiosa da área de saúde, você está acompanhando bastante isso, que as medidas de distanciamento social, elas estão estadualizadas, né? Então, cada estado está decidindo sobre as regras do seu isolamento. O Maranhão, por exemplo, entrou em lockdown agora essa semana. Santa Catarina já teve uma quarentena muito mais agressiva e hoje os serviços já estão sendo flexibilizados. Então, são os estados que estão flexibilizando essas medidas de distanciamento social de acordo com os leitos disponíveis. Eu queria ouvir qual é a tua avaliação sobre essa situação de relaxar ou apertar o isolamento social e como que a gente pode otimizar o combate à doença dentro dessas circunstâncias.
Bom, Na verdade, eu acho que isso é uma questão bastante peculiar do momento, né? Da conjuntura política que se apresenta. De maneira geral, eu acho péssima essa estadualização das medidas de isolamento ou não, né? Eu acho horrível porque impõe também essa dificuldade que a gente vem enfrentando, principalmente no que diz respeito aos leitos no Brasil, né? Hoje a gente tem em torno de 40 mil leitos entre privados e públicos, são 18 mil leitos de UTI do SUS, do Sistema Único de Saúde, e 22 mil leitos privados. A batalha mais intensa que a gente tem travado no que diz respeito à saúde pública, nesse momento, é principalmente no que diz respeito a criar uma fila única, né? Uma fila unificada desses leitos, ou seja, que o SUS passe a fazer a gestão desses leitos privados durante esse período. Por que isso, né? Porque a realidade que a gente tem nos estados é uma realidade que se apresenta desproporcional à quantidade de pessoas em cada estado, né? A gente tem aí, por exemplo, essa matéria que saiu na Folha hoje sobre Santa Catarina ser o possível novo foco do coronavírus no Brasil, né? Porque para além do Brasil possivelmente se tornar o epicentro da doença, Santa Catarina, que é onde a gente mora, pode se tornar o foco do coronavírus no país. Ou seja, a gente vai acabar experienciando aí uma vivência como estão acontecendo os manauaras lá no estado do Amazonas. Por que isso? Manaus possui uma população em média de 3 milhões de habitantes, possui mais ou menos 900 leitos entre públicos e privados. Santa Catarina, né, e lá a gente já teve aí um colapso de 90% do sistema público de saúde, né? Então, isso sem a gestão, sem a gente ter essa viabilidade de gestão dos leitos privados de saúde, né? Então, tem aí leito público, leito privado, mas que estão com mais ou menos a ocupação de 50%, ou seja, que podia sim ser destinado aos leitos também, os leitos sendo destinados publicamente, né? As pessoas que isso é uma fila única, essa é a questão. Então, já está com 90% dos leitos públicos ocupados, os novos casos de coronavírus cresceram em 192%, casos de óbitos em 360%, Santa Catarina tem uma população em média de 6 milhões de habitantes e 1.600 leitos públicos e privados de UTI. Ou seja, a comparação não precisa ser tão... Eu como não administro muito bem os números, mas fica bem óbvio para mim o colapso que a gente vai enfrentar nesse próximo período. Certamente, essas medidas estadualizadas, eu acho o seguinte, né? É muito bom quando o governador de cada estado prioriza a vida das pessoas, como tem se tornado, inclusive, para surpresa de muita gente, o movimento que o João Dória tem feito em São Paulo, né? Inclusive, fechou aí algumas rodovias em decorrência do estímulo ao isolamento social, à quarentena, porque, como a Jaque muito bem disse, com as contribuições necessárias que ela fez nesse momento, que é a única medida que a gente tem para lidar com o coronavírus nesse momento. A verdade é que a vacina vai levar em média um ano e meio para começar a ser comercializada. A gente tem receio até de falar sobre a situação da vacina, porque vai demorar e muito, e até lá, né, e como as medicações que vêm sendo testadas, o único fato comprovado é que elas reduzem o tempo de internação. Não que cura, não que resolve, não que mitiga os sintomas, mas que somente diminui o tempo de internação. A realidade vivida hoje no Brasil é uma realidade de um sistema público de saúde que podia ser um grande privilégio frente a outros países. Infelizmente, as pessoas não têm, a reflexão em torno de que não é só o coronavírus que a gente tem hoje, né? A gente já vive uma infinidade de outras tantas doenças. Para se ter ideia, no Brasil, segundo o último censo da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, então a gente já imagina que é um número muito maior que isso, 54 milhões de brasileiros vivem com pelo menos um tipo de doença crônica, que mais do que falar que é população de risco, a gente precisa superar também esse termo no que diz respeito ao coronavírus, porque população de risco hoje, muitos artigos já têm comprovado que não existe mais, cai por terra, porque todo mundo está à mercê. Inclusive, no Brasil, tem demonstrado uma taxa muito grande de óbitos de jovens entre 20 e 39 anos. Então, acho que a gente tem que superar algumas coisas e, principalmente, ser mais firme em outras. Essa questão da estadualização das medidas do isolamento social, como eu falei, é muito bom para aqueles, para gente, para quem vive naqueles estados em que os governos tomam as rédeas da situação, se responsabilizam enquanto gestores públicos e enfrentam o coronavírus de frente como tem que ser encarado, que é com isolamento e nem que seja forçado. Porque a perspectiva é que a gente, no estado de Santa Catarina, tendo flexibilizado as medidas de isolamento, como fizemos nessas últimas semanas, passemos a enfrentar um período muito grande de óbitos, porque como a Jaque também muito bem falou, a gente tem testado muito pouco no Brasil. A média era para a gente ter testado mais ou menos, até hoje, mais de 500 mil casos. A gente não passa de 340, sem contar dessa pouca testagem, a subnotificação imensa e a demora para a chegada desses resultados também para as secretarias estaduais de saúde e principalmente para o Ministério da Saúde, que não toma as rédeas da situação e que não toma a responsabilidade para si como principal gestor desse momento de crise, né? Simplesmente lava as mãos e deixa à mercê dos estados. E aí, quando dá errado, culpa os estados. Quando dá certo, diz que é eles. Acho que, para mim, essa questão da estatalização é ruim, mas no cenário imposto é fundamental, porque é o único jeito de dar independência para essa população. Ou seja, que salvemos vidas, nem que seja numa grande minoria. Infelizmente, o Brasil vai atravessar semanas críticas e trágicas no que diz respeito à saúde.
Pessoal, se nós não acertamos na nova integrante, eu não sei mais o que é acertar nessa vida, né? Deixa eu chamar aqui para o papo o Mateuzinho e o Caco. Eu queria perguntar, inicialmente, para o Mateuzinho, que é o seguinte, nós estamos vendo agora, né, a Gi estava debatendo isso, essa questão da estadualização do distanciamento social, são regras regionais, né? Mas essa situação ela tem se apresentado em quadros diferentes, em estados diferentes, né? E a impressão que dá é que, isso é muito nítido, né? Mas existe uma linha, um canal de diálogo entre os governos estaduais e entre o governo federal que está dando uma microfonia danada, né? E aí a pergunta que eu faço para você, Matheus, é o que falta do governo federal e dos governadores para que o isolamento pegue mesmo, para que ele seja levado a sério, como nós tivemos aqui em Santa Catarina, um isolamento que inicialmente deu certo e a gente colheu os frutos disso depois, podendo voltar com algumas atividades, até acho que a volta foi muito precipitada em algumas. Mas o estado de São Paulo, por exemplo, ele está passando um trabalho danado para manter um isolamento de 60% da população. Está funcionando o ônibus, está funcionando o metrô, então é uma situação bem complicada. Matheus, o que está faltando da parte do governo federal e da parte dos governos estaduais para fazer com que esse isolamento se torne uma realidade?
Boa noite, Ruivo. Seja bem-vinda, Giovana. E boa noite, Jaque, que muito acrescentou nessa primeira parte do debate. Ruivo, primeiro que trazer a Jaque para esse debate, a gente traz um pouco de ciência, né? E é por meio da ciência que nós vamos conseguir enfrentar o coronavírus. Ora, como a Giovana muito bem falou, nós estamos todos à espera de uma vacina, que a grande salvadora desse fim de isolamento será uma vacina que até então não tem nenhum prazo. Então, hoje, todas as nossas expectativas elas se refutam nos cientistas que, neste momento, estão buscando uma descoberta, só que no momento de respeitar um isolamento social, as pessoas, infelizmente, preferem acreditar numa corrente de WhatsApp e nessa flexibilização irresponsável que a gente teve. E entrando nesse teu questionamento, eu acredito que muito tem a ver essa flexibilização com o nosso governo federal. Nós temos um presidente que, desde o primeiro momento, minimizou o impacto do coronavírus, certo? Nas declarações, como nós falamos na semana passada, foi à mídia, comentou se é uma gripezinha e em nenhum momento levou a doença a sério. E aqui eu trago a discussão também de como o Bolsonaro, ele falha num ato político quanto a isso. Ele tinha um cenário favorável até para o seu crescimento. Ele criou um inimigo do coronavírus por um medo da economia e que é um receio de todos nós também, mas ele criou um inimigo inexistente, como se fosse uma falácia, enquanto todos os caminhos da ciência se mostravam para esse lado. A questão dos governadores combater isso tem sido muito complicado. Saiu uma pesquisa, inclusive, em São Paulo, que as regiões, coincidência ou não, as regiões com maior número de aprovação do Bolsonaro, onde o Bolsonaro é mais bem avaliado, são as que mais relaxaram no isolamento social. Então, de certa forma, tem a ver o presidente da República em suas declarações, em seus apoios, em seu apoio diário contra o isolamento, nessa flexibilização, nesse aumento do número de casos e, infelizmente, aumento do número de óbitos. Essa ação de governo e presidência, ela parece não existir. Não é, que ela parece não existir, ela já é um fato, na verdade, mas eu quero dizer que ela aparenta que não vai existir. Já se comprou uma briga que, infelizmente, nós estamos vendo um cenário político, num momento tão crítico, numa briga de egos. E aí, como a Giovana falou, novamente eu reforço a fala dela, que foi muito bem colocada, é muito complicado os governadores brigarem com isso sozinhos. Nós temos aqui em Santa Catarina exemplo disso, nós começamos muito bem e numa pressão popular, também consequência de aqui no sul do Brasil nós temos um alto bolsonarismo ainda vive, teve uma pressão popular e houve essa flexibilização, e aqui a gente já não consegue mais combater isso. Nós relaxamos demais e hoje a matéria da Folha de São Paulo é o Ministério da Saúde colocando Santa Catarina como um dos focos da doença. É preocupante esse cenário de deixar na mão dos governadores, porque parece que se deu certo, o presidente da República vai tentar trazer isso para o colo dele. E se dá errado, como vem dando, o presidente da República também tenta se esquivar dessa culpa. Então, nós estamos vendo na alta liderança do país, quando o momento era total de o presidente da República trazer essa responsabilidade para si, ele foge e joga para um discurso que, sinceramente, eu tento entender, e cada vez que eu tento entender essa situação, eu fico mais complexado de como ele vai em desacordo aos líderes mundiais, e nós estamos numa linha que eu não consigo fazer uma conclusão dessa linha dele, quem que ele está seguindo. Acho que o Thiago vai conseguir falar se é algo de uma mentalidade assim que ele criou um inimigo oculto e já está morto no sonho dele. Eu não consigo concluir a questão do Bolsonaro ter levado para isso, porque parece irreal. Para mim, o momento que a gente vive do líder, do presidente da República, é um momento surreal.
Caco, dentro desse gancho aí que o Mateuzinho puxou, a gente está vendo, né, o presidente sistematicamente, intencionalmente, fazendo manifestações públicas desrespeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde. Seja participando de eventos com aglomeração de pessoas, seja fazendo discurso envolvendo, ou então ao lado de um monte de ministro, igual aquela história do aquecimento da piscina lá, todo mundo sem máscara, enfim. A impressão que eu tenho é que se criou no Brasil uma falsa ideia, uma falsa consciência de que o inimigo do Brasil é o distanciamento social, quando esse é um pensamento estúpido, porque me parece que o inimigo é o vírus e a única maneira de combatê-lo é o distanciamento social, não existe outra maneira. Então eu queria te perguntar objetivamente, Caco, a participação da presidência da República nas medidas de enfraquecimento do distanciamento social?
Boa noite, Ruivo. Boa noite, Matheus, Jaque, Gi. Quem mais que está aí? Topa, Marcelo também estão aí, só de ouvidos. Então, tem participação direta, né, o presidente da República, nesse enfraquecimento. Eu sempre vejo as coisas assim, né, como alguém que gosta de estudar a sociedade, principalmente, sempre vejo as coisas assim do ponto de vista da simbologia, né? Então, o presidente no Brasil, ele é muito simbólico, né? Ele representa muita coisa, né? Tanto que aí, às vezes, a gente vê as eleições ficam muito em torno do presidente, se deixa de lado, inclusive, o legislativo, né? A Câmara, o Senado, enfim, ou a Assembleia Legislativa, aqui no caso, o Estado, pela simbologia que tem a figura do presidente. Então, quando uma pessoa, como presidente da República, aparece num discurso para toda a nação, né, em todas as redes abertas, dizendo que não tem problema, que deve ir para a rua, Isso tem uma simbologia gigante, né? Acho que todo mundo aqui, no dia seguinte, quando o isolamento estava funcionando de maneira, acho que dá para dizer, efetiva, né? Estava indo bem no começo, ali na metade de março para frente, né? Para o final de março também. A gente começou a ver nos dias seguintes ao pronunciamento do presidente, e depois talvez vocês podem confirmar aí também com falas de vocês, muito mais gente nas ruas do que a gente via nos dias anteriores ao pronunciamento, né? Então a fala dele é muito simbólica e ela surte efeito na ação das pessoas, na prática, né? As pessoas mudaram seu comportamento a partir da fala do presidente. Então não adianta dizer que, ah, não, mas eu sei que eu não devo ir, então eu não vou. Mas não é assim, né? A gente não pode pensar de um ponto de vista individual, porque simbolicamente isso é muito forte. Então as pessoas, elas efetivamente passaram aí mais para a rua, e depois o presidente participando aí de eventos junto com manifestantes, né? Até agora, inclusive, não apresentou lá o seu exame que foi solicitado já, inclusive, pela justiça, né? Não apresentou, foi, acho, se não me engano, até agora disseram que não precisa mais apresentar. Se ele estava contaminado, né? Se algum tempo ele passou contaminado e saiu na rua aí passando a mão nos outros, espirrando na própria mão, inclusive, é de uma irresponsabilidade gigante, né? Não basta um discurso irresponsável de uma simbologia grande, ainda vai para a rua, vai se manifestar com seus apoiadores e acaba, talvez até caso estivesse contaminado, contaminando outras pessoas também. Então, é uma irresponsabilidade muito grande e sim, né, na minha visão, ele tem culpa pelo afrouxamento, e por mais que os governadores tentem fazer a sua parte, né, em nível estadual, os prefeitos em nível municipal, é complicado, porque quando o chefe maior de estado, que é o presidente, se manifesta, tem uma posição firme, por exemplo, a favor do isolamento, né, a tendência é que os comportamentos também vão se moldar, de certa forma, em torno disso, né? Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Pelo contrário, sempre, né, dizendo que temos que voltar a trabalhar e sempre criando um inimigo, né? O inimigo é a OMS, o inimigo é o corona, o inimigo é não sei quem. Sempre o Bolsonaro funciona num embate, né? Ele funciona no combate, ele sempre precisa ter um inimigo. Se ele não tiver um inimigo, ele é só mais uma pessoa comum, e daí não, né, não é mais ninguém que sabe sempre levar no combate. Então ele precisa criar inimigos, e ele, nesse momento, está bem farto para ele criar vários inimigos, vários problemas imaginários, né? Infelizmente, ele funciona dessa forma. Só a minha fala sobre isso está ok, tá? Mas hoje achei aqui uma matéria de hoje, inclusive, dizendo que o governo de Santa Catarina se diz surpreso aí com essa matéria da Folha, que diz, né, que Santa Catarina é o próximo foco do coronavírus. Aqui, ó, o governo diz não haver indicativos de caos na saúde se instale em Santa Catarina. Então, eu não sei o que pensa aqui o governo de Santa Catarina, mas ele não está muito atento ao futuro, parece, né? Mas, enfim, era isso que eu tinha para dizer.
Essa questão do... A gente, depois do nosso intervalo, eu vou chamar o Topo aí para dar umas referências de outros países que estão tomando medidas interessantes. Mas essa questão do presidente da República e da ideia de eleger inimigos, né? Os inimigos são sistematicamente eleitos e muitas vezes eles são fantasmas, né? Então, o comunismo já foi um inimigo, a Venezuela já foi uma inimiga, a tal da ideologia de gênero, que é um troço que nem existe, já foi um inimigo. Agora, o coronavírus, o STF, os deputados. Essa é uma estratégia muito característica, e eu, como professor de história, eu posso falar isso com alguma propriedade. Ela é uma característica muito típica de regimes autoritários, ditatoriais e ou fascistas. Porque o fascismo não se sustenta pela sua própria ideologia se ele não tiver alguém para combater. Ou seja, o que seria da Alemanha nazista sem a pureza de raça e sem o combate, por exemplo, aos judeus ou aos negros ou a todas as imperfeições que, segundo Hitler, se colocavam sobre a Alemanha? O que seria do Mussolini se não houvesse o inimigo dos sindicatos, dos comunistas e dessa coisa? Portanto, ele é um discurso que, para ele fazer sentido, ele precisa eleger seus inimigos, né? O problema é que agora a situação... Porque em algum momento a gente ria muito do Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi uma piada. E E sendo uma piada, ele chegou na presidência da República, que é uma coisa que nos entristece muito. Mas agora o fascismo do governo federal, ou essa estratégia fascista, ela está matando gente. Né? Ela está matando pais, está matando filhos, está matando irmãs, está matando avós, está matando pessoas que são amadas, que têm famílias. E para mim, esse é um momento em que a gente precisa refletir, né? Especialmente na nossa democracia, no que nós fizemos com ela, para quem nós entregamos o nosso país. Eu não falo em nosso presidente, porque ele não é meu presidente, caso seja, e acho que ninguém daqui. Agora, o que nós fizemos da nossa democracia a ponto de um completo lunático como esse estar desautorizando as principais instituições científicas do mundo e matando nosso povo de doença, né? Nós vamos fazer aí um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar conversando sobre o coronavírus. Um abraço e até já. Estamos de volta, podcast Palavreado, hoje com um programa especial, coronavírus, novo coronavírus, Covid-19. Na sua avaliação, Jaque, quais são, como profissional da área, conhecendo a virulência do novo coronavírus e tudo que isso implica, quais são qual é a sua avaliação sobre as medidas que devem ser adotadas na contenção do coronavírus e, claro, que causem aí um prejuízo minimizado em termos de condição econômica para a população?
Então, eu vou falar aqui, a Gi me corrija se eu estiver errada, por favor, Gi. Eu acredito que para controle dessa situação que a gente está passando, que o mundo está passando, não só Brasil ou Santa Catarina, eu acho que primeiro de tudo tem que ser estabelecido um comando unificado no país, né? Vamos entrar em questão aqui de Brasil. A gente precisa de um líder que nomeie um comandante para a linha de frente e que esse comandante seja bem visto pela população, que conquiste a confiança da população e, ao mesmo tempo, do presidente. Porque a gente sabe que, já falaram anteriormente aqui, que o presidente não tem dado bons exemplos e acaba que a população vai seguir esses exemplos, porque se o presidente pode, eu também posso. Né? Então, acho que, primeiro de tudo, a gente tem que ter essa unificação de comando aqui no Brasil, né? E que isso vai mandar muito nas ações da população, de acordo com as ações dos seus comandantes, dos seus líderes, né? Eu acho que outra coisa que a gente precisa é disponibilizar testes de diagnósticos. É inevitável, é imprescindível isso para a gente poder realmente acompanhar a pandemia no Brasil e saber como lidar com essa pandemia no Brasil. Então, a gente precisa saber, porque a gente precisa fazer o rastreio dos surtos epidêmicos aqui dentro. E para isso, sem diagnóstico, a gente não tem como. A gente não consegue tomar uma decisão de gerenciamento de como agir frente a cada estado que está sofrendo mais ou menos, se a gente não tiver esses diagnósticos sendo feitos. Outra coisa importante que eu acho... a gente tem que fornecer, a gente não, o governo, né? Fornecer aos profissionais que estão na linha de frente, aos profissionais de saúde, não só médicos, não só enfermeiros, mas todos os profissionais de saúde que estão sendo recrutados para trabalhar na linha de frente da pandemia, eles precisam ter EPI, equipamento de proteção individual, que hoje está quase sendo um equipamento de proteção coletiva, né? O uso da máscara, por exemplo, não é só para me proteger, é para proteger pessoas que estão ao redor de mim. Então, isso é imprescindível também para os profissionais de saúde. Sem eles, a gente não consegue conter a pandemia. Então, a gente tem que sim ter o suprimento de material de equipamento necessário para eles. Outra coisa que eu acho que é o foco da coisa, da questão, a gente tem que diferenciar a população em grupos. A gente precisa fazer os testes, a gente precisa dessa testagem, dessas amostras, para poder diferenciar a população em grupos. A gente tem que saber, primeiramente, quem são as pessoas infectadas, a gente tem que saber quem são as pessoas que possuem os sinais e sintomas iniciais da doença, porém, ou o teste deu negativo, ou nem foram testados. A gente precisa saber quem foi exposto ao primeiro e segundo grupo que eu falei, a gente precisa saber quem foi exposto, ou quem foi, ou quem teve contato com uma pessoa que está infectada ou que teve os sintomas, porque provavelmente esse exposto vai ser o novo infectado daqui a 15 dias. A gente também tem que saber quem não foi exposto ou quem não foi infectado. E por último, a gente tem que saber quem foi que se recuperou efetivamente dessa infecção, porque a gente vai saber se essa pessoa tem uma resposta imune ou não, ou se está realmente curada ou não. Para isso, a gente tem que saber de tudo isso para saber como agir com cada paciente, com cada população de risco. Então, seja para hospitalizar aqueles pacientes que estejam em estado mais grave ou que tenham algum fator que aumente o risco de infecção, a gente tem que estabelecer enfermarias para manter essas pessoas isoladas, os casos leves, por exemplo. Enfermarias também para quem, para aquele grupo de pessoas que foi exposto, não necessariamente está com infecção, mas foi exposto, seria interessante a gente deixar essas pessoas separadas do restante da população, já que corre o risco deles serem os novos infectados depois de alguns dias, né? Então a gente precisa ter todas essas ações, conhecer realmente como a epidemia, como o vírus está se comportando no Brasil, para a gente poder tomar as medidas necessárias e daí sim poder tomar uma medida menos ou mais drástica frente à economia, mas antes de tudo frente às vidas que estão sendo perdidas, né? Porque a gente fala em números, mas para mim eu não trato como números, eu não consigo tratar como números, eu trato como pessoas, como nomes, né? Então a gente tem que ter a noção que para a saúde pública, para moldar a resposta da saúde pública, a gente precisa da ciência para guiar esse molde, né? Essa modelagem, a gente precisa da ciência e daí sim a gente vai conseguir ter uma economia menos ou mais afetada. Então, para não afetar tanto a economia, a gente tem sim, na minha opinião, que conhecer a pandemia, conhecer as questões de saúde pública que o Brasil enfrenta, as dificuldades, que a gente sabe que não são poucas, não só no corona, na questão do coronavírus, a gente já sabe que essas dificuldades vêm de antes, né? Agora só acentuou de uma forma abrupta, de uma forma pontual, muitos doentes ao mesmo tempo, então realmente é inevitável que não vai entrar em colapso a saúde pública no país, como já tem estados que já tá em colapso. Eu acho que para a gente poder controlar a epidemia, a gente precisa da ciência e a ciência ajudando a controlar a economia. Então, eu acho que é assim que a gente vai conseguir controlar essas questões da pandemia, da epidemia nos estados e da pandemia como sendo no Brasil e no mundo. Sem a ciência, a gente não vai conseguir controlar, né? Então, eu acho que vai muito da questão da pessoa também ter boa noção, bom senso, né? Então é isso aí, é isso que, na minha opinião, é isso.
Ô Jaque, e dentro dessa situação que você relatou da necessidade da testagem, dos EPIs, de separar as pessoas em grupos, todas essas políticas que podem ser aplicadas, como é que você vê o Brasil nesse quadro? Se você, claro que é uma coisa meio injusta isso, mas... Eu queria que você comentasse, se você precisasse dar uma nota para o Brasil, o quanto que nós estamos fazendo de certo, de errado, qual é a avaliação que você faz?
Então, na minha opinião, eu acho que nós começamos fazendo da maneira certa, porque precocemente a gente entrou em quarentena, nós ainda tínhamos poucos casos notificados, apesar de depois a gente descobrir que o primeiro caso realmente... Primeiro caso real no Brasil foi há quase 30 dias antes do primeiro que foi divulgado, né? Então, nesse meio tempo, nesses 28, 30 dias, provavelmente teve muito mais infectados e muitas mais mortes que não entraram para as estatísticas. Só que eu acho que é como não se viu, como não, a população não viu o resultado desse isolamento imediato, eles começaram a afrouxar. E daí entra a questão de políticos também, né? Dando exemplo de políticos afrouxando o isolamento ou dando exemplos indo em multidões, enfim. Eu acho que nós começamos bem, precocemente, porém não foi visto os resultados de forma aguda, porque os resultados eles demoram de 15 a 20 dias para aparecer, já que a gente tem um intervalo de infecção ou de aparecimento dos primeiros sintomas nesse período de 15 dias, então é óbvio que se eu ficar trancada em casa, eu vou ver os resultados depois de 20 dias. Né? Então, não foi visto dessa forma, foi afrouxado, foi liberado. E com esses exemplos de políticos, eu acho que hoje a minha nota seria em torno de 4 ou 5, porque a gente também, né, os que estão fazendo certo estão pagando pelos errados, como qualquer outra coisa que aconteça, né? Mas hoje eu vejo que a população não está levando a sério e não sei, assim, me chega a me dar uma raiva, na verdade, mas eu fico... Eu que sou da área, que estudo essa parte de infecção, de inflamação, eu vejo o quão perigoso é e o quanto a população não leva a sério. Então, vai chegar um ponto, eu espero que realmente chegue, de fechar tudo mesmo. Eu acho que a única solução vai ser realmente fechar. A gente tem o exemplo da Nova Zelândia, que fechou tudo, nem motoboy podia trabalhar. E em 5 semanas, daí eles conseguiram sair do nível máximo de epidemia, de pandemia no país, e com pouquíssimos casos e pouquíssimos mortos, né? Então, eu acho que hoje a minha nota seria em torno de 4.
Tá certo, não passou na prova, então. nós tivemos ontem, até gostaria de chamar o Caco aqui para conversa, para ele repercutir. Nós tivemos ontem também, eu não sei se a Jaque teve contato, mas nós tivemos ontem uma live importante do Átila e a Marina, né, que é um cientista aí que está chamando bastante atenção nesse momento. Eu queria perguntar e chamar para o Caco acompanhou bastante e avaliou bastante as reflexões dele. Caco, o que dá para tirar de lá? Qual é a sua impressão sobre essa questão?
Olha, uma das coisas que chamou atenção aí na live do Átila, né, foi de como nós estávamos indo muito bem, né, no início do isolamento. Ele fez bastantes elogios assim em relação a isso, e ele falou justamente o que a Jaque acabou de falar, que é a questão de como as pessoas não percebem o efeito positivo do isolamento, né, porque você fica em casa 7 dias, né, tem que ficar 15, porque é o tempo mais ou menos ali que começa a dar os sintomas do vírus, né? E então você fica em casa 7, 8, 9 dias e aí começa a não perceber as coisas, e de repente você, não tem problema, né? Vou sair de casa ali, não tá acontecendo nada, não tem ninguém morrendo, mas não tem ninguém morrendo, né? Justamente porque a pessoa tá isolada. Então, as pessoas não conseguem fazer a relação de causa e consequência, né? Do ficar em casa, né, vai causar a não disseminação do vírus, né? Então, e outras partes aí que ele traz de sistemas já colapsados praticamente, né? Como Manaus, Belém, o estado do Maranhão também, que já foi falado aqui que vai entrar em lockdown, né? E de alguns estados que ele cita, como o Espírito Santo, né? Se eu não estou enganado, que estaria ali em 70% dos leitos de UTI ocupados, e que na visão dele, né, o estado do Espírito Santo poderia começar, se estivesse fazendo também, claro, um isolamento correto, começar a pensar num tipo de liberação assim gradual, mas a visão dele é bem pessimista, e eu fiquei, não é pessimista, né, é realista, na verdade, né, são os dados, é o que mostram os números, né, ele fez ali uma comparação do número de mortos no Amazonas ou em Manaus, não sei se era no estado ou na cidade agora, mas do ano passado e desse ano. Tipo assim, o número de mortes desse ano, não é de corona, tá? É no geral. É muito superior ao número de mortes do ano passado inteiro. Então, assim, é bem assustador, né? Isso que, segundo a Jaque ainda disse aqui, né, a questão do vírus não é tanto a letalidade, né, mas é como ele se espalha de forma rápida. Imagina se fosse, então, a letalidade. Enfim, é isso.
Deixa eu chamar o Matheus aqui também. Sobre essa questão, Matheus, da situação atual, né? Nós tivemos recentemente uma troca de ministro da Saúde, né? O Luiz Henrique Mandetta foi demitido pelo presidente da República e assumiu Nelson Teich, né? Qual é a impressão que você tem dessa troca aí, Matheus? O que você pode comentar para a gente sobre esse novo ministro?
Eu queria trazer de volta a fala da Jaque quando, em nome da ciência, ela disse que o momento seria do Brasil unificar as forças e ter um líder que tome frente na linha desse combate, né? Então, quando ela fala nisso, me vem à cabeça o nome do Mandetta, pois eu muito acompanhei as entrevistas do Mandetta como ministro da Saúde e ele falou muito em ciência, certo? O Mandetta foi um grande defensor da ciência, embora, como eu comentei na semana passada, em muitos casos ele pareceu formar um trampolim político para ele, pois quem acompanha um pouco da história do Mandetta vê que ele não era tão favorável assim. Mas, de qualquer forma, o Mandetta, com aquela sua fala mansa, ele convencia grande parte da população. Querendo ou não, no Mandetta eu vi essa figura de líder à frente ao combate. Até depois a Jaque pode acrescentar se ela, como está no meio desses estudos, também via na figura do Mandetta um defensor da ciência ou se era só fachada. Na questão da troca de ministro da Saúde, em meio ao maior desafio do nosso Ministério da Saúde, que teve a troca dessa figura do Mandetta para um novo ministro, e aqui eu volto a destacar, será que se a gente tiver um líder, alguém que tome destaque, tome frente, defenda a ciência, não vai novamente ser retirado da pasta como Bolsonaro tirou o Mandetta por ter o protagonismo? E na figura do novo ministro, nós estamos indo para a terceira ou quarta semana que ele está à frente da pasta. Ele ficou 2 semanas dizendo que está estudando a doença, 2 semanas sem nenhuma resposta efetiva, embora muito cobrado pelos governadores, pela imprensa e sem uma resposta efetiva. E faz 2 dias, se não me falha a memória, que ainda que tímido ele disse ser favorável ao isolamento social. Só que foi muito tímida a fala dele. E aqui eu deixo um questionamento aos demais debatedores, se até que ponto vai a autonomia do nosso novo ministro da Saúde e até que ponto ele está ali para ser exatamente essa figura tímida de servir de, como eu falei na semana passada, uma cortina de fumaça para os mandos e desmandos do Bolsonaro. Porque de pouco adianta o nosso ministro da Saúde dizer que ele é a favor do isolamento social se o presidente da República, o nosso líder máximo, estava ontem novamente incitando uma aglomeração de pessoas numa manifestação patética que aconteceu em Brasília.
Ô Gi, chamar Gi, o que você acha dessa questão levantada pelo Matheus? Você acha que esse Nelson Teich, novo ministro, está fazendo um papel figurativo? A SBPC chegou a enviar uma carta para ele dizendo que daqui a pouco ele vai fazer coletivo só para informar quantas pessoas morreram, mas ações práticas ainda não estão acontecendo. O que você está vendo dessa nova figura aí que chegou recentemente no Ministério da Saúde?
Eu acho que para falar dessa nova figura, a gente precisa falar também de qual era o papel do Mandetta no governo Bolsonaro, né? Eu acho que é importante dizer, queridos, que durante todo o processo de vida política do Mandetta, a própria eleição dele enquanto deputado federal por vários mandatos foi financiada por indústrias de equipamento de produção individual, né? Então, não foi para menos que durante esse período, enquanto no Ministério da Saúde, agora durante a pandemia, ele fez a compra sem licitação de EPIs, né? De aventais para mandar para os hospitais. Essas empresas que, inclusive, financiaram. Mandetta nunca foi um defensor assíduo do Sistema Único de Saúde. Ele tem um histórico gigantesco em fazer lobby contra Mais Médicos, em fazer lobby aos planos de saúde. Então, isso já é uma história antiga de desamor, digamos assim. Para além disso, ele, claro, eu acho que é inevitável que o ministro aproveite um momento político, e isso é uma crítica que as pessoas vêm fazendo, mas só critica quem não conhece, quem começou a se importar e se interessar por política agora. Mas desde sempre os ministros fazem política conforme suas circunstâncias, sua conjuntura política, enfim. E ele aproveitou desse momento em que Bolsonaro ia se consolidando como o pior líder mundial no enfrentamento ao coronavírus. E mais do que isso, ele se colocou em defesa da ciência e, por consequência, num país como o nosso, em que 75% da população só tem acesso ao Sistema Único de Saúde, ou seja, não usa nenhum outro plano de saúde, e mais do que isso, durante essa pandemia, esse número aumentou significativamente, ele se coloca ao lado do Sistema Público de Saúde, que é o sistema que pode dar conta aí de reverter esse quadro. muito porque as instituições e a organização do SUS no que diz respeito à atenção primária, em saúde, secundária, a complexidade dos hospitais, tem quase que em sua totalidade a organização e gerência do SUS, né? Então, a gente vê aí situações bastante peculiares que também nos levaram a esse novo ministro, eu acho que isso é importante sempre falar, que numa derrocada, né, da liderança do Bolsonaro, que acho que a Jaque foi perfeita quando ela disse que o comportamento de um líder diz muito sobre seu povo, porque o que a gente tem hoje é muitas pessoas que inclusive são contra esse governo, furando a quarentena, furando o isolamento social e tem possibilidade de ficar em casa, né? Eu acho que a movimentação desse novo ministro, acho que vou bem de encontro com a fala do Matheus, diz respeito a um figurante completo. Diz respeito ao que o Bolsonaro queria do Mandetta, e o Mandetta que, quando viu a oportunidade política, aproveitou e saiu como um grande líder, né? Um grande líder defensor do SUS, que nunca foi, por incrível que pareça. E acho que é importante falar que esse papel figurativo que cumpre o Nelson Teich nesse momento de pandemia do novo coronavírus, com certeza vai dizer muito mais sobre o governo do que sobre o próprio ministério, né? A gente teve aí logo cedo, né, pela manhã, o ministro estava em Manaus fazendo um levantamento de como é que estava a situação nos hospitais lá, e a gente teve que lidar com um vídeo dele tentando colocar uma máscara N95 com muita dificuldade, né? Então, ele sempre foi um médico que trabalhou no sistema privado, um grande empresário, um operador do sistema privado em saúde no Brasil, e foi colocado nessa pasta aí e caiu com certeza de paraquedas para cumprir o papel de figurante, enquanto o Bolsonaro surfa nessa onda ainda bolsonarista, nessa possível marola aí que está sobrando, porque a gente já vê uma diminuição significativa desse número de pessoas que apoiam o governo Bolsonaro, né? Não é à toa que sua aprovação está em torno de 30%, mas acho que eu quero complementar a fala da Jaque, que foi muito pertinente no que diz respeito ao enfrentamento do coronavírus. Quando a gente fala do papel político que cumprem nas pastas, principalmente no Ministério da Saúde, que é a pasta que hoje é de maior relevância, principalmente para a política brasileira, segundo uma pesquisa que a gente fez em 2018, que foi feita em 2018, né? A gente precisa lembrar que não há medida sanitária sustentável e possível sem medida econômica e política responsável. Afinal, como é que a gente vai dizer para as pessoas que moram em favelas e comunidades que elas têm que ficar em casa se elas vivem no trabalho informal há muitos anos? São 38 milhões de brasileiros que vivem na informalidade e são em torno de 11 milhões de brasileiros que vivem nas favelas do Brasil, de 11 a 13 milhões mais ou menos. É impossível arquitetonicamente e socialmente. Então, quando a Jaque fala que a gente precisa setorizar e agrupar esses infectados pelo coronavírus e tentar entender, para além da questão social, mas também tentar entender como o vírus se comporta no Brasil, é fundamental. Não há saída sem a ciência envolvida nesse período. Eu acho que identificar esses reflexos políticos nas pastas da saúde é importante, mas mais do que isso, a ciência precisa ser valorizada como papel protagonista que tem, principalmente diante de uma pandemia, de um vírus desconhecido para a maioria de nós.
Beleza, beleza. Nós vamos fazer, hoje como o papo é longo, né, nós temos muito conteúdo, nós vamos fazer o nosso último intervalo e depois voltamos para as nossas últimas reflexões e para nos despedirmos, tá? Até daqui a pouco. Estamos de volta, podcast Palavreado, hoje trabalhando em cima da questão do novo coronavírus, né, da Covid-19, e hoje estamos recebendo aqui a Jaque, a nossa amiga Jaqueline Generoso, tá agora realizando seus estudos de pós-doutorado em estudos sobre vírus, né, e eu queria perguntar para a Jaque, se nós temos nos últimos meses aí a ciência que também é tão... passou por momentos tão difíceis, absurdos, parecidos com o movimento anti-vacina, pessoas desautorizando a ciência nos últimos anos, ataques às universidades, ao conhecimento científico, ataques às agências fomentadoras de pesquisa, enfim. A gente vive um contexto que, nesse momento, é quase que irônico que a gente esteja tão abraçado na ciência e dependendo tanto dela para ter a nossa vida de volta, né? E aí eu queria perguntar, Jaque, como é que você vê, são duas perguntas, né? Como é que você vê essa questão do ataque que a ciência vinha sofrendo e o quanto nós perdemos por conta disso? E a segunda pergunta é sobre os tratamentos que estão surgindo para a Covid-19. A gente sabe que vacina por hora não, mas uma hora foi a tal da hidroxicloroquina, agora um outro remédio foi aprovado pela Agência dos Estados Unidos. Jaque, queria então te ouvir nesse sentido. Primeiro, a importância da ciência para o desenvolvimento da sociedade, especialmente num momento como esse. Segundo, os tratamentos aí possíveis para a Covid.
Então, a importância da ciência, na verdade, ela sempre foi importante, mas porém não era visto como tal, até se realmente precisar e se depender totalmente dela, porque até então, mesmo passando, a gente tendo passado por outras pandemias recentes, como o H1N1, a gente conseguiu fazer a vacina num tempo hábil, até mais rápido, enfim. Mas hoje a gente depende quase que exclusivamente da ciência, né? Então, essa questão de ataque à ciência até há poucos meses atrás, que ainda está acontecendo, na verdade, estão havendo cortes em outros pontos de outros tipos de ciências, né? Não só as ciências da saúde. Então, hoje a gente vê que a gente depende muito disso e como esses cortes, esses ataques, foram fatais para a ciência no Brasil. Né? Eu acho que muita pesquisa foi parada, inclusive com não especificamente para coronavírus, mas para outras infecções, e que poderiam estar sendo usados para essa pandemia de agora. Então, o ataque à ciência foi realmente um ataque fatal, eu diria, porque realmente a gente que depende de ciência, a gente que faz a ciência, a gente vê isso no dia a dia, o quanto prejudicou todas as áreas de ciências, enfim, que fazem pesquisas, e o quanto isso está impactando agora, no momento, no cenário atual, em questão mundial, principalmente no Brasil. Quanto ao tratamento, não se tem um tratamento ainda específico para coronavírus, no caso do coronavírus, esse SARS-CoV-2, a gente não existe um tratamento definitivo. A vacina, como a Gia já falou, hoje existem cerca de 90 estudos tentando fazer 90 polos de pesquisa tentando desenvolver vacinas. Alguns já estão em testes com humanos, já estão na fase clínica da pesquisa, e alguns ainda estão em testes pré-clínicos, né? Porém, até a gente ter essa vacina vai em média, para ser assim otimista, um ano. Mas como a gente já falou no início, é mais provável que daqui a um ano e meio, no mínimo. Até tem Londres, está saindo na frente com algumas pesquisas, e talvez em 8 meses, mas isso eu acho que eles estão sendo bem otimistas também. Então não existe um tratamento nem prevenção. Na verdade, a prevenção é o isolamento social, é a única prevenção que se tem. Quanto ao tratamento, foi muito falado em cloroquina, em ivermectina, na verdade, também, que eram medicações usadas contra a malária, contra alguns parasitas. E hoje está se falando também em alguns antivirais que já são usados para outras doenças, como, deixa eu só lembrar o nome do Remdesivir, que ele era usado para tratamento de ebola. Eles são antivirais, mas a gente tem que ter noção que, assim como os antibióticos têm as suas bactérias específicas, os antivirais também vão ter os seus vírus específicos. Então, o que vale para um, muitas vezes não vai funcionar para outro, que é o que está acontecendo. Então, se tem ali tratamento de pessoas graves, com algumas medicações, a hidroxicloroquina, cloroquina, esse outro antiviral, porém, como a Gia já falou também, é para diminuir dias de internação. Eles não matam o vírus ou não curam a pessoa, né? E muitas vezes eles ainda dão muitos efeitos colaterais. Em Manaus, se não me engano agora, se não me falha a memória, foi parado um estudo com cloroquina porque aumentou a mortalidade dos pacientes. Então, foi parado porque não se sabe, na verdade, como cada medicação dessa realmente se comporta frente a essa infecção por esse coronavírus. Então, é uma coisa bem complicada. Infelizmente, não se tem tratamento ideal ainda. A única prevenção é o isolamento social. O pessoal tem que ter noção disso. né? Mas tratamentos em si a gente ainda não tem. Então, existem bastante estudos, está saindo bastante, está sendo publicado muitos artigos com vários tipos de medicações, mas como se trata de uma infecção muito recente, coisa de 3, 4, 5 meses, ainda não se tem nada definido. Então, vai no tempo ainda para fazer uma definição de tratamento ou definição de como esse vírus age no corpo humano, que é isso que a gente não sabe. Se a ciência conseguir, ou pelo menos tentar desvendar boa parte de como o vírus age no corpo, talvez a gente tenha medicações mais específicas, né? Então, tá aí a importância da ciência e o porquê a gente saber quantidade de casos e configurar uma escala desses casos para a gente poder tratar eles, né? Então, a gente tem sim que saber quantos casos tem, da importância do diagnóstico para poder trabalhar com esses pacientes e poder fazer testes com esses pacientes. Essas medicações estão sendo usadas justamente por já serem medicações que eram usadas em outras doenças, por isso que podem ser usadas em humanos, né? Então, para começar uma pesquisa do zero para coronavírus, ainda vai levar alguns anos para se ter uma medicação específica para ele, né? Então, o que se tem são algumas medicações que já são usadas para outras doenças e que talvez não estejam se adaptando muito à COVID-19. Acho que é isso.
Beleza. Agora, chamar a Gi aqui. A Gi é uma pessoa bastante identificada com o SUS, com o Sistema de Saúde Pública brasileiro. O SUS é filho da Constituição de 88, né? E esse, certamente, é o maior desafio ao qual o SUS já foi colocado em prova. Como você mencionou anteriormente, né? O SUS ele vive sendo constantemente vítima de lobby, de plano de saúde. O próprio ex-ministro Mandetta, que ia dar entrevista com o colete do SUS e que elogiava o SUS, ele tem uma trajetória como parlamentar que depõe absolutamente contra isso. E eu gostaria de ouvir de ti, Gi, como é que você avalia que está o nosso SUS nesse momento? Quais são as principais demandas? Como é que você vê o sistema? E, principalmente, como que você avalia a importância dele para o Brasil?
Nesse momento, é importante a gente salientar a importância do SUS diante da pandemia do novo coronavírus, porque, como tu bem falou, esse é o pior momento para encarar a saúde pública brasileira no sentido de um sistema de saúde. Né? É o mais difícil, certamente. A gente tem aí em torno de 30 anos de vida, mas na prática a gente sabe muito bem que esses anos foram difíceis para o enfrentamento do SUS, mas o quanto ele contribuiu, certamente, muito sobre o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Né? A gente teve aí na década de 90 o combate à fome no Brasil, né, que com os programas sociais, mas em especial também o papel do Sistema Único de Saúde foi fundamental para tirar o Brasil do mapa da fome. A gente tem experiências que são os internacionalmente referências, como é o programa do combate à HIV e AIDS no Brasil. A gente tem uma infinidade de outras demandas, como por exemplo, o fato de que no Brasil praticamente 100% dos transplantes são feitos no Sistema Único de Saúde. Do mesmo modo, o tratamento para câncer é referência mundial, enfim, a gente tem uma infinidade de vitórias para celebrar, de coisas para celebrar, mas certamente um Brasil tão desigual, como a Jaque também em algum momento falou, sobre o quanto essa pandemia evidenciou ainda mais essa desigualdade social, essa desigualdade de gênero, de cor principalmente, diz muito sobre em que SUS que a gente está se encontrando e que desafios que a gente tem pela frente. Antes da crise do novo coronavírus, o maior desafio no Sistema Único de Saúde era enfrentar principalmente o aumento significativo das doenças crônicas no Brasil. Para você ter ideia, a gente sabe muito bem que a expectativa de vida no Brasil aumentou, e por essa consequência, com o avanço da idade, né, com muitas pessoas entrando na faixa etária dos idosos, a gente tem um aumento significativo das doenças crônicas, como eu falei anteriormente. A gente já tem pesquisas que mostram que até 2036, mais ou menos, pelo menos 65% da população brasileira vai ter pelo menos um tipo de doença crônica, então esse número aumenta expressivamente. O maior desafio para a gente hoje era, antes da pandemia, era de fato compreender como é que o Sistema Único de Saúde esse sistema que é o maior do planeta, a gente sabe aí que é o único sistema público de saúde com mais de 100 milhões de pessoas, e não é só com mais 100 milhões, é com o dobro, 200 milhões de habitantes. Então, a gente na condição que precisa ser preservado. E aí, essa dinâmica de tentar atravessar as doenças crônicas como um desafio do sistema único de saúde ficou para trás. Nesse momento, a gente teve que deixar de lado diversas cirurgias eletivas, diversas prioridades, mas acho que a Jaque também comentou o quanto esse esgotamento, esse colapso do sistema único de saúde vai também refletir na vida das pessoas que não contraíram o coronavírus. Isso é muito sério, porque as pessoas às vezes acham que, bom, não vai ser todo mundo que vai pegar coronavírus, não é todo mundo que desenvolve o estado mais grave da doença, com certeza não é. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as doenças crônicas como sendo responsáveis por 75% das causas de mortes no Brasil. Então, você imagina, 75% das causas de morte é por alguém que tem diabetes, é por alguém que é hipertenso, e aí a gente tem, aliado a isso, uma pandemia incontrolável, porque a gente não tem medidas políticas que sejam responsáveis e que compreendam essa lida de forma mais objetiva, como, por exemplo, a gente tem os estados aí abrindo hospital de campanha a Deus dará, como querem. O próprio Ministério da Saúde não sabe a relação exata do número de leitos que tem no Brasil, nem esses novos que vêm surgindo com a abertura de hospitais de campanha, etc. Não sabem, eles não sabem desse número, porque está completamente desorganizado. O Sistema Único de Saúde, ele tem uma hierarquia para ser cumprida, ele tem uma ordem para ser cumprida. O Conselho Nacional de Saúde, a qual eu faço parte, ele também orienta nesse sentido, porque ele é um conselho deliberativo. Ele é um conselho que tudo que acontece pelo SUS tem que passar por ele, e não está passando. Ou seja, mais um crime que esse governo vem cometendo. Né? Porque eu acho que esses conselhos que foram garantidos na Constituição de 88, mais expressivamente na Lei 8080 de 1990, diz muito sobre o bom funcionamento do SUS. Né? Eu acho que a participação popular tem um papel fundamental, e vejo, né, de forma positiva nesse momento, o resgate da participação popular no SUS. É uma das poucas coisas que a gente tem de bom nesse momento, que é o enfrentamento do sucateamento do SUS. Né? Eu acho que esse momento é um momento em que os brasileiros têm percebido a real importância do sistema público de saúde, de um sistema que acolhe todas as pessoas sem distinção. A gente sabe aí que na prática isso não é uma realidade, mas que a gente vinha encarando isso com seriedade. Né? O acesso dificultado para as pessoas que moram em comunidades e favelas, o acesso dificultado para as pessoas com deficiência, para a população indígena, enfim, uma infinidade de problemas que a gente enfrentava. Mais do que isso, é entender que o SUS, defender o SUS é defender a democracia, é defender a ciência brasileira, é defender também o povo brasileiro, é indissociável essas causas. Então, o Brasil precisa se comprometer com uma medida política e econômica que possibilite uma medida sanitária, as pessoas poderem ficar em casa, que é o único jeito que a gente tem para sair dessa situação.
Gente, que programa foi esse? Que bacana, muito bom. Gostaria de agradecer aos nossos debatedores, ao Caco, ao Mateuzinho, parabenizar a Giovana por essa estreia maravilhosa, ela acrescentou muito aqui. E a Jaque, nossa convidada, sensacional, deu uma visão científica, nos explicou muito, nos ensinou muito. Muito obrigado a todos os participantes. Jaque, eu gostaria que você se despedisse daí dos ouvintes do podcast. Você, como nossa convidada, muito obrigado pelas suas considerações. Tomamos uma verdadeira aula hoje.
Eu agradeço o convite novamente. Espero realmente ter contribuído, ter falado de uma forma clara para que todos entendam. E eu acho que fiquem em casa, quem pode ficar em casa. Realmente a gente já está massacrados, na verdade, de ouvir isso, mas eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer. E muitas vezes a gente está trabalhando e quer ficar em casa, agora a gente tem oportunidade de trabalhar em casa e a gente quer sair. Então eu acho que isso é uma questão de empatia pelo próximo, então fiquem em casa, por todos nós. É isso, obrigada mais uma vez.
É isso aí, com as palavras da Jaque, nós encerramos mais um capítulo, mais uma edição, mais um programa do podcast Palavreado. Agradecemos a audiência de todos. Nós somos o Palavreado e viemos para ficar.